Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com o Senado é Mais Brasil, agora em Brasília e Natal, 8 horas e 59 minutos. E vamos de notícia.
Notícias.
Começando pelo Acre, página 20. De acordo com o Índice de Desempenho da Justiça, IDEJUS, o Tribunal de Justiça do Acre ocupa o primeiro lugar da região norte e o quinto do Brasil no quesito eficiência. Lançado ontem pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, o sistema é o primeiro indicador sistemático sobre a gestão dos tribunais brasileiros. No âmbito nacional, o Tribunal Acreano só perde para os tribunais estaduais do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Rio de Janeiro. O objetivo do índice é permitir que sejam medidas as diferenças de produtividade entre os segmentos do judiciário para auxiliar na melhor utilização dos recursos. No lançamento do sistema, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, ressaltou que o índice pretende englobar também em breve o Ministério Público, a Defensoria e a Justiça Eleitoral.
Pois é, agora vamos ao Ceará, com notícia do Diário do Nordeste. As pessoas multadas até dezembro do ano passado não precisam pagar e quem já quitou a dívida será ressarcida. As multas, né?
Multas de trânsito.
Multas de trânsito. As multas registradas até 31 de dezembro de 2011 pelo Departamento de Trânsito no Ceará, o DETRAN, né? E pela Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania, por meio dos fotossensores móveis e das lombadas eletrônicas instalados no Ceará, serão suspensas. A decisão é do juiz da 6ª Vara Federal, Francisco Roberto Machado, e foi resultado de uma ação pública ajuizada pelo Procurador da República, Oscar Costa Filho. O Procurador da República, Oscar Costa Filho, alega que os equipamentos foram implantados de maneira aleatória, pois não houve apresentação de estudos prévios. O DETRAN e a AMC recorreram da decisão. De acordo com o procurador, os órgãos não apresentaram estudo prévio para a instalação dos equipamentos que foram implantados de maneira aleatória. Ele explica que o levantamento da topografia e do número de acidentes dos locais onde foram instalados os fotossensores não foi enviado ao Departamento Nacional de Trânsito, órgão responsável pela instalação e operacionalização dos equipamentos, para que fosse publicado. Portanto, não pode ter validade, diz ele, né?
Bom, então já sabe, né? Quem foi multado, agora esses órgãos provavelmente, né, estão recorrendo, né? Então... sempre
estão
é o perigo
de,
já estão recorrendo. Então, isso significa que a multa pode voltar também, né? É bom esperar e acompanhar o que diz a justiça. Agora temos uma informação do Piauí, do Acesse Piauí. Entrou no segundo dia a paralisação nacional do atendimento médico através de planos de saúde. No Piauí, todas as operadoras de planos tiveram seus atendimentos suspensos. De acordo com Lúcia Maria de Souza, presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí, a categoria decidiu em assembleia pela paralisação entre os dias 10 e 14 de outubro, ou seja, até domingo, né? Continua
domingo,
essa paralisação. Cada estado teve sua autonomia de, em assembleia, decidir o período e os pontos de reivindicação, disse a presidente do sindicato. Enquanto os médicos estão parados, clientes estão tendo que remarcar suas consultas, exames e cirurgias de caráter eletivo para depois do dia 14. Os atendimentos de urgência e emergência continuam funcionando normalmente. Lúcia Maria informou que no Piauí são dois os pontos de reclamação. Primeiro, que a Agência Nacional de Saúde regule o reajuste médico-plano, assim como faz com o plano cliente todos os anos, pois os reajustes feitos com os pacientes não são repassados para os médicos, né? Disse a presidente do sindicato. E ela acrescentou que o segundo ponto é que os planos parem com a interferência na autonomia do médico, pois na maioria dos casos o médico solicita um exame e o plano não autoriza, alegando ser caro.
Pois é. Vamos agora ao Rio Grande do Norte. A Tribuna do Norte faz uma previsão, publica, né, a previsão de ondas fortes no feriadão. Para quem vai para a praia ou andar de barco neste feriadão, a Marinha do Brasil faz um alerta. O mar está de ressaca desde as 11 horas de ontem até o meio-dia do sábado, na área oceânica entre as cidades do Recife, né, em Pernambuco, até Natal, no Rio Grande do Norte. A Capitania dos Portos divulgou o comunicado recomendando que as embarcações de pequeno porte evitem navegar no mar nesses dias e que as embarcações maiores redobrem a atenção quanto ao material de salvatagem, o estado geral dos motores e carros, casco, bombas de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança, né? Façam aí uma checagem geral. Mais informações sobre previsões meteorológicas poderão ser obtidas no site do Centro de Hidrografia da Marinha, o CHM, no endereço www.mar.mil.br/dhn/chm/meteor. Né? Então, vamos repetir, www.mar.mil.br/dhn/chm/meteor.
E é bom checar mesmo, né? E ter cuidado. Né?
É, porque as ondas, elas já chegam lá nesses lugares a 2,5 metros de altura, né?
Ah, então tá perigoso realmente
ondas
sair.
Ondas muito grandes.
É, esse feriadão é melhor ficar na praia, não se aventurar dentro do mar. Bom, notícia agora de Mato Grosso, do Diário de Cuiabá. Empresa vende diplomas de universidades de Mato Grosso. Clientes pagavam a partir de R$ 410 para ter o documento emitido pelo MEC. Então, realmente, é uma informação, é uma denúncia grave, né? Um site oferece há uma semana um serviço inusitado e ilegal, a venda de diplomas de várias universidades do país, tanto públicas quanto privadas, garantindo ser o único a oferecer um serviço com tamanha riqueza de detalhes. O Educational Center diz ter registro no Ministério da Educação e garante ter vínculos com as instituições. Somente em Mato Grosso, 9 faculdades estão listadas, entre elas UFMT, UNEMAT, UNIC, UniRondon e UNIVAG. O site garante a entrega do diploma em 5 dias úteis via SEDEX. O pagamento pode ser feito por boleto bancário no Banco do Brasil e os preços começam a partir de R$ 410. A instituição oferece diploma em 257 cursos, incluindo medicina, direito, jornalismo e engenharia aeronáutica. O interessado precisa apenas preencher um formulário e enviar os documentos necessários para a regularização do processo. Isso é um estelionato da pior espécie. Você imagina um cara que tem esse diploma de engenheiro aeronáutico e vai construir um avião, meu. Imagine o perigo, né? Médico, né?
Olha só a justificativa que o site dá, Ivan.
É interessante. Ele diz que o objetivo é dar àqueles que já atuam nas áreas um documento para que possam conseguir um emprego com salário digno ou fazer um mestrado e doutorado. Muitos aprendem a profissão, têm o domínio sobre ela, mas não podem exercê-la devido à falta de uma formalização. Não pedimos nenhum documento comprovando sua experiência. Contudo, pedimos sinceridade consigo mesmo para que, quando adquirido o diploma, não seja irresponsável. É o fim da picada.
Está escrito lá na página
deles.
Damos o diploma, mas seja responsável. Com o uso que você vai fazer dele.
Bom, na verdade, você viu que a gente nem deu, eu preferi não dar o número do site, vai que alguém desavisado acaba entrando
mas
e se entusiasmando.
Você vê, né,
isso é absurdo, né, isso é absurdo. O Ministério da Educação informou via e-mail que vai acionar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para investigar o caso. Por meio de nota, a Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, de Cuiabá, UNIC, e Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, informaram não ter nenhum vínculo com a empresa denunciada e esclareceram que o processo de emissão de diploma é um processo rigoroso e feito de acordo com a lei.
Você vê, né? A empresa, ela disponibiliza o diploma histórico com toda a grade de notas, número de registro acadêmico, quer dizer, conteúdo programático que você fez em apostila e o certificado de colação comprovação de grau. Quer dizer,
é um assalto à mão armada.
É, porque dá toda a comprovação, mesmo que você... Não é só um simples diplominha ali, né? Tem toda a comprovação, as matérias que você fez.
Isso quer tem dizer, que ser investigado, né? Até se não certeza, tem alguma colaboração, até de algum funcionário público, até, e mesmo de empresas, né? De,
e essas universidades podem ter funcionários dessas universidades envolvidos, sim, né?
Eu acho que é bom investigar, né? Não há dúvida que é bom investigar esse tipo de coisa, né? Porque se, você vê que o mais barato era 400 e tantos reais, né? Quer ver? Não sabe quantos diplomas foram dados e quantos médicos, falsos médicos, e como eu falei, falsos engenheiros aeronáuticos, viu? Olha, perigo, você sobe num avião, né? E você não sabe se o avião vai cair, né? É maluco isso, né? Realmente.
Verdade.
Né? E as pessoas o que tem que ver é que tem que estudar, né? Tem que estudar para melhorar de vida. Está provado já no Brasil que cada vez mais, quanto mais, cada ano a mais de estudo significa um salário maior, sabia disso?
Uhum.
Já existe todos estudos que provam isso. Então, pessoal, vamos estudar, né? E não, vamos evitar essas vias mais fáceis que podem até dar cadeia, né?
Uhum. Pois é, daqui a pouco tem mais notícia. Agora em Brasília são 9 horas e 9 minutos. Em Rio Branco, 8 horas e 9 minutos.
A campanha eleitoral, além de movimentar o cenário político local, também é uma oportunidade de emprego temporário para muita gente.
Pois é, e hoje no quadro Projeto do Dia nós vamos falar sobre a proposta do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, que limita o número de contratações para o trabalho em campanhas políticas.
Projeto do Dia.
O projeto de lei do Senado número 312 de 2012, do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, quer regulamentar o trabalho nas eleições, limitando o número de pessoas envolvidas, tanto no trabalho remunerado quanto no voluntário. O texto propõe, por exemplo, que cada candidato a presidente da República possa contratar para sua campanha até, no máximo, 5 milésimos do eleitorado nacional. Hoje, isso representa 6.523 pessoas. Ainda pelo projeto, o número de voluntários que prestarão serviço nas campanhas eleitorais não poderá exceder ao dobro do número de contratados. No exemplo da corrida presidencial, pouco mais de 13 mil pessoas. O projeto de Cidinho Santos determina também o percentual máximo de 5 centésimos do eleitorado local para contratações em campanhas de prefeitos, vereadores, senadores, deputados estaduais e federais. Vamos ilustrar com outro exemplo. Se esse projeto virar lei, em uma eleição para prefeito de Cuiabá, que tem cerca de 400 mil eleitores, cada candidato poderia contratar no máximo 200 pessoas e mais 400 pessoas poderiam se voluntariar. O senador Cidinho Santos argumenta que é preciso conter abusos na contratação de pessoal e garantir os direitos trabalhistas de quem está envolvido nas campanhas.
Regulamentar para que o cabo eleitoral, uma vez contratado, ele também tenha seus direitos assegurados, ou seja, todos os direitos trabalhistas inerentes à lei. Então, na verdade, a intenção do projeto é inibir um pouco a contratação de cabo eleitoral, que muitas vezes configura-se na conta de voto de forma indireta.
Cidinho Santos acredita que seu projeto também poderá frear o uso da máquina pública nas eleições, principalmente a utilização de funcionários públicos sob a alegação de trabalho voluntário.
As pessoas que têm um poder maior, que têm condições de utilizar a máquina pública, ele traz a voluntária de forma disfarçada, né? Que a verdade não é voluntário, são funcionários públicos que são chamados a vir trabalhar na campanha como forma de voluntário e acaba tendo a campanha de forma desigual em relação aos outros candidatos. Então, é uma forma de evitar o uso da máquina pública também na questão dos voluntários.
O projeto do senador Cidinho Santos também obriga o partido político a comunicar à Justiça Eleitoral a relação dos contratados para prestar serviços na campanha, bem como a lista de voluntários. Pelo projeto de lei, quem não respeitar os limites máximos de contratação e voluntariado poderá responder por crime de abuso econômico e até ficar inelegível. E você? O que acha do projeto do senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, que limita as contratações e o voluntariado para as campanhas eleitorais? Mande sua opinião para a Rádio Senado. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Você também pode ligar para o serviço Alô Senado 0800-61-2211. A ligação é de graça. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que limita a contratação de pessoal para as campanhas eleitorais está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
E agora vamos às dicas culturais da capital do Rio Grande do Norte.
Minuto Cultural.
Em Natal, o projeto da editora Jovens Escribas lança 4 livros nesta quinta-feira no Solar Bela Vista. Eu Seguirei o Sol, uma jornada pop e poética, de Lucílio Barbosa, Atestado de Órbita, de Carito, Poesia Alguma, de Rui Rocha, e É Preciso Ter Sorte Quando Se Está em Guerra, de Pablo Capistrano. A partir das 18h, no Solar Bela Vista, Avenida Câmara Cascudo, 417, Cidade Alta. Ainda em Natal, nesta quinta, show-concerto em homenagem a Luiz Gonzaga, com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também vão tocar e cantar convidados como Caio Padilha, Camila Mazizo, Cristal, Valéria Oliveira, Vigder Valle e Zé Hilton, na Festa do Boi de Parnamirim, a partir das 21h, com entrada franca.
E agora, mais um bloco de Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, tributo a Ataúfo Alves. Vamos ouvir agora mais uma faixa do disco tributo Ataúfo Alves Leva Meu Samba. Lançado em 1989, o álbum reuniu um elenco de grandes nomes da MPB de várias gerações e estilos para homenagear os 80 anos de um dos maiores sambistas brasileiros. Ouviremos a dupla Pena Branca e Chavantinho relendo Não Irei Lhe Buscar.
Reconciliar é caso perdido. A culpa é toda sua, não chora. Eu tenho meu amor próprio ferido. O dia que a saudade me visitar, morrerei de dor, mas não irei me buscar. No dia que a saudade me visitar, morrerei de dor, mas não irei lhe buscar. Você me traiu, você me enganou, você me iludiu, você me magoou. Eu sei que você condena o que eu falo, e só eu sei quanto dói o meu calo. A saudade me visitar, morrerei de dor, mas não irei lhe buscar. No dia que a saudade me visitar, morrerei de dor, mas não irei lhe buscar.
Você me traiu, você me enganou, você me iludiu, você me magoou.
Eu sei que você condena o que eu falo, e só eu sei quanto dói o meu calo. No dia que a saudade me visitar, morrerei de dor, mas não irei lhe buscar. Que a saudade me visitar, morrerei de dor, mas não irei lhe buscar.
Você me traiu, você me enganou, você me iludiu, você me magoou.
Eu sei que você com ele é o que eu falo, e só eu sei quanto dói o meu calo. Eu sei que você com ele é o que eu falo, e só eu sei quanto dói o meu calo. E só eu sei quanto dói o meu calo. E só eu sei quanto dói o meu calo.
Ouvimos no Som Brasiles, Não Irei Lhe Buscar, com Pena Branca e Chavantinho.
Som Brasiles, a música da nossa terra.